saldo positivo. Com a doutora Guida Dias.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada às finanças pessoais, onde falamos sobre as melhores formas de ganhar, gastar, poupar e investir o nosso dinheiro, sempre com a ajuda da doutora Guida Dias, especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros. Hoje vamos falar sobre o crédito pessoal. Bem-vinda de novo, doutora.
Obrigada. E hoje vamos falar de um tema muito presente no dia-a-dia de muitas pessoas, mas que ainda levanta algumas dúvidas importantes.
Antes de mais, importa esclarecer qual é a diferença entre crédito ao consumo, crédito pessoal e cartão de crédito. São sinónimos ou tratam-se de formas de crédito diferentes com aplicações distintas?
Não são exatamente a mesma coisa, apesar de estarem todos dentro do mesmo mundo do crédito. O crédito ao consumo é o conceito mais geral, inclui vários tipos de crédito que as pessoas usam para financiar despesas do dia-a-dia. Dentro desse grupo temos, por exemplo, o crédito pessoal e o cartão de crédito. O crédito pessoal é normalmente um valor que o banco te empresta de uma só vez e depois vais pagando em prestações mensais com um prazo e uma prestação definidos. Já o cartão de crédito funciona de forma diferente. Tens um limite disponível, vais usando conforme precisas e depois decides se pagas tudo ou apenas uma parte. E é aqui que muitas vezes surgem problemas, porque no crédito pessoal tens tudo mais controlado, já sabes quanto vais gastar e quanto é que vais pagar todos os meses. No cartão de crédito, como é mais flexível, é mais fácil perder o controle se não houver atenção. Ou seja, resumindo de uma forma muito simples, o crédito ao consumo é um chapéu geral, o crédito pessoal é um tipo de crédito com prestações fixas e o cartão de crédito é um crédito mais flexível, mas que exige mais controle e tem um custo superior.
Dentro do crédito pessoal, existem produtos sem finalidade específica que podem ser utilizados para financiar quaisquer bens ou serviços e produtos especializados que apenas podem ser usados para determinados fins e aos quais se aplicam diferentes condições, muitas vezes mais favoráveis. Por exemplo, no caso da compra de um automóvel, é preferível optar por um crédito pessoal sem finalidade específica ou por um crédito automóvel.
Depende muito do objetivo. Se estamos a falar de uma compra de um carro, normalmente o crédito automóvel acaba por ser mais vantajoso. Porquê? Porque é um crédito com finalidade específica e isso faz com que muitas vezes tenha condições melhores, como taxas de juros mais baixas. Já o crédito pessoal sem finalidade é mais flexível, mas essa flexibilidade pode sair mais cara. Dou um exemplo muito simples. Se pedires dinheiro sem dizer para quê, o risco para o banco é maior. E quando o risco é maior, o custo também tende a ser. Por isso, sempre que houver um objetivo concreto, como comprar um carro, faz sentido analisar primeiro as soluções específicas.
Num contrato de crédito, dois dos elementos fundamentais a ter em conta são a taxa anual nominal e a taxa nominal de encargos efetiva global. Em que consiste cada uma destas taxas?
Estas duas taxas são fundamentais e fazem toda a diferença. A TAM é a taxa de juro base do crédito, ou seja, é o custo do dinheiro que pediste emprestado, sem incluir outros encargos e outras despesas. Já a TAEG é mais completa, inclui não só os juros, mas também comissões, seguros obrigatórios e outros custos associados. Ou seja, a TAM mostra quanto pagas pelo dinheiro, a TAEG mostra quanto te custa realmente o crédito. E é por isso que, na prática, a TAEG é a taxa mais importante para comparar propostas.
Antes de subscrever um crédito, é importante ter também em atenção qual é o valor do montante global a pagar, ou seja, o valor do montante emprestado mais o valor dos juros. Qual é o valor de cada prestação e quais são os custos associados quer ao pagamento em atraso, quer ao pagamento antecipado? Em relação ao pagamento em atraso, quais são as consequências de falhar uma ou mais prestações?
Falhar prestações não é só atrasar um pagamento. Pode ter várias consequências. Primeiro começam a ser aplicados juros de mora, ou seja, o valor em dívida aumenta. Depois podem existir comissões por atraso. E se a situação se prolongar, o crédito pode entrar em incumprimento. Isso pode levar a algo mais sério, como por exemplo, um registro do incumprimento no Banco de Portugal e dificuldade em conseguir crédito no futuro. E em casos mais graves, pode até avançar para uma cobrança judicial. Por isso, se houver dificuldade, o mais importante é não ignorar e falar com a entidade o mais cedo possível.
Em que condições é que pode ser feito o pagamento antecipado de um crédito?
É possível fazer o pagamento antecipado de um crédito total ou parcialmente. Isso significa que podes amortizar a dívida antes do prazo e, com isso, reduzir os juros que ainda irias pagar. Na prática, quanto mais cedo amortizares, mais tende a ser a poupança. Mas há um detalhe, é que pode existir uma comissão de reembolso antecipado. Esta comissão está limitada por lei, mas varia consoante o tipo de crédito e o tempo que falta. Por isso, antes de avançar, faz sentido fazer contas. Perceber quanto vais poupar em juros e quanto vais pagar de comissão, para garantir que a decisão compensa.
É possível revogar um contrato de crédito? Qual é o prazo para fazê-lo e que custos é que podem ser cobrados em consequência da revogação?
Sim, é possível revogar um contrato de crédito. Existe um prazo legal, normalmente até 14 dias após a assinatura, em que a pessoa pode desistir sem ter de justificar. É uma espécie de período de reflexão. Mas há aqui dois pontos. Se o dinheiro já tiver sido utilizado, tem de ser devolvido e podem ser cobrados juros pelos dias em que esteve disponível. Ou seja, não há penalização direta, mas também não é totalmente sem custo. Ainda assim, é uma proteção importante para o consumidor, porque permite voltar atrás numa decisão que foi tomada de forma mais impulsiva.
A subscrição de um crédito pessoal pode ter impacto no acesso ao crédito de habitação?
Sim, pode ter impacto e muitas vezes tem. Quando pedes um crédito de habitação, o banco vai analisar a tua capacidade financeira, ou seja, quanto ganhas e quanto já tens de encargos. E aqui entra um conceito muito importante, que é a taxa de esforço. Basicamente é a percentagem do teu rendimento que já está comprometida com créditos. Se já tens um crédito pessoal ou vários, isso vai aumentar essa taxa. E o que é que isso significa na prática? Podes conseguir menos financiamento, podes ter uma prestação mais baixa aprovada ou, em alguns casos, o crédito pode até não ser aprovado. Dou um exemplo muito simples. Imagina duas pessoas com o mesmo salário. Uma não tem créditos e a outra já tem um crédito pessoal a pagar. A segunda pessoa vai ter menos margem para pedir um crédito de habitação. Por isso, este é um ponto muito importante e que muitas vezes as pessoas só percebem quando já estão no processo. Ou seja, antes de pedir um crédito de habitação, faz sentido analisar os créditos que já tens, porque podem influenciar diretamente a decisão no banco.
O que significa estar numa situação de sobreendividamento e o que pode ser feito nestes casos?
O sobreendividamento acontece quando a pessoa deixa de conseguir cumprir os seus compromissos financeiros. Ou seja, os rendimentos já não chegam para pagar todas as despesas e créditos. Muitas vezes isto não acontece de um momento para o outro. Vai acontecendo aos poucos. Como por exemplo, começa com um crédito, depois com outro, depois um atraso. E quando se dá conta, já é difícil de equilibrar isto tudo. Nestes casos é importante não ignorar o problema. E existem soluções. Por exemplo, renegociar condições com o banco, consolidar créditos ou procurar apoio especializado. O mais importante é agir rápido, porque quanto mais rápido se atua, mais fácil é de recuperar o controle da situação.
Como funciona a consolidação de créditos e que vantagens e desvantagens é que pode ter?
A consolidação de créditos é basicamente juntar vários créditos num só. Em vez de teres várias prestações, como cartões de crédito, créditos pessoais ou outros, passas a ter apenas uma prestação mensal. A principal vantagem é reduzir esse valor mensal, o que pode dar mais folga no orçamento e facilitar a gestão mensal. Além disso, também simplifica muito, deixas de ter várias datas de pagamentos e várias entidades. Mas há aqui um ponto muito importante. Normalmente essa redução acontece porque o prazo é alargado. E isso significa que, no total, podes acabar por pagar mais juros. Ou seja, ajuda no presente, mas pode aumentar o custo no longo prazo. Por isso é uma solução útil, sobretudo quando há pressão financeira, mas deve ser sempre bem analisada para perceber se faz sentido.
As novas normas legais aplicáveis ao crédito ao consumo vêm conferir uma maior proteção dos consumidores contra o sobreendividamento e a subscrição de produtos desvantajosos, exigindo maior rigor na avaliação dos pedidos de crédito e da capacidade financeira dos consumidores e mais transparência e clareza na informação sobre as condições aplicáveis. Uma das alterações mais relevantes é a proibição do crédito não solicitado. Que práticas estão em causa e por que motivo podem ser tão perigosas?
Esta pergunta requer um pouco mais de atenção. Então vamos lá. O crédito não solicitado refere-se a situações em que não são disponibilizadas soluções de crédito sem um pedido claro do cliente. Por exemplo, cartões de crédito pré-aprovados enviados sem serem pedidos, aumento do limite de crédito sem o cliente solicitar ou até disponibilização automática de descobertos na conta bancária. Estas práticas foram consideradas problemáticas porque podem levar a decisões pouco conscientes. Imagina isto. Tens um crédito disponível, fácil de usar, sem teres planeado. Acabas por utilizar porque está ali e quando percebes já tens um encargo mensal que não estavas a contar. E isto é especialmente perigoso, porque pode levar a um endividamento quase automático, sem verdadeira decisão. Aliás, a própria legislação europeia e as orientações do setor bancário vieram reforçar este ponto, precisamente porque estas práticas podem ser prejudiciais para o consumidor. Hoje em dia, existe uma maior proteção e este tipo de situações está muito mais limitado ou mesmo proibido, como no caso do envio de cartões de crédito não solicitados ou alterações unilaterais do limite de crédito. A lógica por trás destas regras é muito simples. O crédito deve ser resultado de uma decisão consciente do cliente e não de uma facilidade que aparece em planeamento. Porque, no fundo, o problema não é o crédito em si, é porque ele surge sem controle e sem reflexão. E é exatamente isso que pode levar ao sobreendividamento.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por ter esclarecido algumas das questões mais relevantes acerca do crédito pessoal, uma opção disponível, mas que deve ser usada com consciência e ponderação para evitar complicações e constrangimentos futuros. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com as finanças pessoais. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.